português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a 12 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 24 de janeiro, foi o dia em que foi posta à venda a primeira cerveja em lata. É verdade, foi na cidade de Richmond, no estado americano da Virgínia. Foi em 1935 e podemos dizer que é um marco na história da cerveja. Neste momento lá fora, 10 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Vários países reconhecem presidente interino da Venezuela. Ministro da Defesa acusa esse presidente de tentativa de golpe de Estado. Félix Tshisekedi tomou posse como novo presidente da República Democrática do Congo. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, dedicada a Angola. Generais e outros altos oficiais na reserva vão manifestar-se.
Vamos sair à rua, na segunda-feira de manhã, rumo para o tribunal, para exigirmos a aplicação da sentença. Justiça! Para perguntar às vezes a causa. Quer resolver o problema ou não quer?
E nós vamos explicar o porquê de tudo isto. Nova lei do aborto vai estar em foco. O movimento pró-aborto diz que é pouco, mas que é uma vitória. Vamos falar também da crise na Casa CE e da seca no sul do país.
Muitas famílias não conseguiram dessa vez cultivar os seus campos. Em geral, o ano agrícola nessa região está perdido. Tu é pela fome.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. No terceiro dia de protestos na Venezuela, as organizações Programa Venezuela de Educação, Ação em Direitos Humanos e Observatório Venezuelano da Conflituosidade Social revelaram que 14 pessoas já morreram em confrontos entre manifestantes e a polícia. A crise neste momento é total depois do presidente Nicolás Maduro ter cortado relações com os Estados Unidos e o presidente do Parlamento, Juan Guaidó, declarar-se presidente interino do país. Maduro deu 72 horas aos diplomatas americanos para abandonarem o país, mas o Departamento de Estado disse que isso não vai acontecer. Guaidó já foi reconhecido como presidente interino por vários países, na sua maioria da América Latina, mas incluindo também o Reino Unido. A União Europeia pediu eleições antecipadas sem se referir a Guaidó como presidente interino. A Rússia, China, Turquia, Cuba e México manifestaram o seu apoio a Maduro. Entretanto, o ministro da Defesa, Vladimir Pradino, acusou Juan Guaidó de conspirar contra a Constituição e preparar um golpe de Estado. Félix Tshisekedi foi hoje empossado como novo presidente da República Democrática do Congo. É a primeira vez na história do país que há uma transferência pacífica do poder. O novo presidente teve que abandonar brevemente o local onde fazia o seu discurso, aparentemente por se sentir doente. Tshisekedi explicou mais tarde estar em estado de exaustão devido ao longo processo eleitoral e pela emoção da sua tomada de posse. Tshisekedi, de 55 anos de idade, sucede a Joseph Kabila, que governou o país durante 18 anos. Outro líder da oposição, Martin Fayulu, iniciou uma ação em tribunal contestando o resultado das eleições. Iniciaram-se hoje em Khartoum, no Sudão, conversações de paz entre o governo da República Centro-Africana e representantes de 14 grupos armados. A reunião é mediada pela União Africana. Desde 2013, milhares de pessoas foram mortas no conflito que provocou a fuga das suas zonas de residência de um quarto dos 4 milhões e meio de habitantes do país. Entraram hoje, no seu quarto dia, as conversações entre os talibãs e os Estados Unidos para uma solução negociada da guerra no Afeganistão. Fontes bem colocadas disseram à Voz da América que as duas partes já abordaram questões significativas. Outras fontes disseram que os talibãs poderão anunciar um cessar-fogo temporário no caso de se efetuarem progressos nas negociações para a retirada das tropas estrangeiras do país. Os talibãs querem um calendário para a retirada das tropas estrangeiras em troca de garantias que o solo afegão não será usado para ameaçar os Estados Unidos ou qualquer outro país. Um porta-voz do governo do Paquistão afirmou que está a participar nas negociações, mas recusou-se a dar mais pormenores. Procuradores sul-africanos retiraram hoje provisoriamente acusações de corrupção contra Duduzane Zuma, filho do ex-presidente Jacob Zuma, disse a agência de notícias Reuters. O Paquistão testou hoje um míssil de curto alcance com capacidade nuclear que, segundo disseram as autoridades, visa impedir um ataque convencional surpresa pela Índia. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Se tudo for como anunciado, Luanda poderá ser palco na segunda-feira de uma manifestação inédita. Generais e outros destacados oficiais na reforma vão manifestar-se. Razão? A falta de pagamentos de subsídios cortados pela Caixa Social das Forças Armadas, mas que um tribunal ordenou que fossem pagos. Manuel José.
Desde 2009 que vários oficiais generais superiores e subalternos, viúvas e órfãos de guerra, viram seus subsídios cortados pela Caixa Social das Forças Armadas Angolanas. O caso já foi parar a tribunal que ordenou o pagamento dos valores aos pensionistas, mas até agora nada de dinheiro. Nesta quinta-feira os oficiais generais decidiram em reunião que na próxima segunda-feira, dia 28, vão manifestar-se diante do Tribunal da Manhanga aqui em Luanda.
Vamos sair à rua na segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã, vamos nos concentrar aqui na sede da associação. Vamos seguir em peso rumo ao tribunal para exigirmos a aplicação da sentença. Justiça! Tribunal Civil Administrativo de Luanda, na Manhanga. Vamos para lá na segunda-feira, 9 horas, 10 horas, estamos lá em peso para perguntar a juiz da causa. Quer resolver o problema ou não quer?
José Alberto Nelson, coordenador da Associação dos Ex-Oficiais Superiores na Reforma, que na próxima segunda-feira sai à rua para exigir de suas pensões cortadas há 10 anos. O general conta que vários colegas seus, na mesma condição, já desapareceram.
Cada dia que passa, estão morrendo segundos pensionistas que têm possível no tribunal. Há um brigadeiro, meu amigo, longa data, brigadeiro César Vitor Gamboa, já morreu, por ser no tribunal. Ou está o coronel Noé Estevão Lino, já morreu, também está por ser no tribunal. E o número é incalculável, as pessoas estão desaparecendo.
Os ex-oficiais dizem que escutaram todas as formas para a resolução do problema.
Por isso que a carta que está aqui deu ordem ao doutor Eldrudes Maurício Fernandes da Caspar da Costa. Ordeno o Ministro da Defesa e o Ministro das Finanças, os dois, para sentar para pagar o valor. Se ele fosse má pessoa, ele não dava essa ordem. O montante também vem aí. 341 milhões, 208 mil, 750 mil kwanzas. Quando nós vimos um cara da Câmara Presidente do Eduardo Santos, batemos palma. As pessoas que trabalham com o Eduardo Santos, meteram a Câmara Presidente do Eduardo Santos em erro. São mesmas pessoas que estão agora a cometer erro na vigência do Câmara Presidente João Lourenço. Ele está a agir boa fé. Mas as pessoas que o rodeiam também estão a começar a criar problema. Todas as cartas que mandamos para o Presidente da República, o Eduardo Santos, estão assinadas por mim. Todas as cartas que mandamos para o João Lourenço estão assinadas por mim. Eu sempre disse, vamos dialogando. Um dia, quando o diálogo ficar esgotado, só assim podemos tomar outras posições.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O Parlamento angolano aprovou uma nova lei do aborto, ao abrigo da qual o aborto é descriminalizado em certos casos. Assim, o aborto é consentido apenas em caso de perigo de vida ou de lesão grave para a mãe, no caso do feto ser inviável, no caso de violação sexual e para o caso de que o bebê venha a sofrer de doença grave ou malformação incuráveis. O aborto, dependendo dos casos, tem que ser efetuado nos primeiros 4 a 6 meses de gravidez. Coque Mukuta.
A UNITA, maior partido na oposição em Angola, diz que, apesar de votar a favor do novo Código Penal angolano, em nenhuma circunstância aprova a legalização do aborto, expresso no diploma aprovado pelo Parlamento. O MPLA, por sua vez, diz ser a favor das exceções sobre a penalização do aborto. Entretanto, um Django Feminista, organização cívica que se manifestou durante o ano passado contra a criminalização do aborto, diz que o novo Código Penal em matérias de aborto alcançou alguns avanços, mas que a luta é a despenalização total do aborto, tal como nos diz Paula Sebastião, da organização Django Feminista.
As pessoas ficaram no novo Código Penal. Também nós encaramos isso como, apesar de uma conquista parcial, encaramos isso como uma conquista. Por duas razões. A primeira razão é porque na altura que o Rui Mangueira, o Ministro da Justiça e Direitos Humanos, estavam a debater a proposta do Código Penal, uma das coisas avançadas era proibir em absoluto o aborto. E para nós era fundamental quando nós fomos marchar, não só que a despenalização acontecesse, mas que principalmente, se ela não acontecesse, o aborto não fosse proibido em absoluto. A conquista é principalmente não ser proibido o aborto na totalidade, mas que o nosso objetivo continua a ser claramente a despenalização do aborto.
Opinião contrária tem a Igreja Católica, que, segundo o padre Pio Akusanga, a medida penal é muito pequena e que tudo que a Igreja defende é para a importância da vida.
A dimensão da Igreja visa a abordagem tanto quer preventiva, quer curativa, em princípio. A dimensão penal é muito pequena na visão da Igreja. E então, por isso é que nós achamos realmente não basta aplicar uma pena para se poder prevenir o problema. É verdade que a pena serve sempre como limite para que a pessoa evite cometer o ato. No entanto, a abordagem preventiva da Igreja é, sim, maximizar a importância da vida humana. A vida humana é inviolável, é intocável e tem que ser defendida a todo custo.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos agora falar da Casa CE, o terceiro maior partido de Angola, mas nos últimos meses tem sido abalado por uma crise interna disputada pela intenção de militantes independentes dentro da coligação de formarem o seu próprio partido. Isso foi oposto pelos partidos que formam a coligação. A disputa foi para tribunal e envolveu também o próprio presidente do partido, Abel Chivukuvuka. E isto está a ter efeitos negativos na coligação através do país. Depois do secretário-executivo presidencial da Casa CE em Luanda, Alexandre Dias dos Santos, ter abandonado a casa para regressar à UNITA, agora foi a vez do secretário-executivo da Casa CE em Benguela, Francisco Viana, se demitir. Viana disse que um acórdão do tribunal impedindo a criação de um novo partido dentro da coligação colocou o presidente da casa, Abel Chivukuvuka, em situação desvantajosa. No UIJ, por seu turno, o secretário provincial deu o seu apoio ao presidente da coligação e avisou que a crise está a afetar o partido no UIJ. Muniz Francisco.
O secretário da Casa CE no UIJ, Inácio Kusunga, considerou a falta de unidade no seio da coligação como um dos fatores que está a impedir o crescimento do partido.
O presidente Abel criava um projeto que deveria servir aos angolanos. Não é a questão não está no presidente Abel. A questão está com os partidos constituintes da Casa CE, como, por exemplo, Palma, Pada, Pedopiana e PPA, PNSA. Esses são os promotores de desordem dentro da coligação da Casa CE. Um projeto criado pelo Abel e Falanga Chivukuvuka, temos um perigo. E este perigo é com relação às eleições autárquicas que estão se avizinhar, que vão ser realizadas em 2020, que nesse momento a casa ainda não há nenhuma unidade.
Inácio Kusunga garantiu total apoio ao Abel Chivukuvuka e acredita na resolução de conflitos internos da coligação e num futuro risonho.
Com a presença do presidente Abel, vamos alavancar a máquina política em termos de 6 meses e podemos recuperar de novo a imagem política que a casa teve no princípio.
Do Ijo para Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, muitas rádios FM, Rádio Pidjigiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio em Bumba, Rádio Leste em Gabu, mais tarde, Rádio Comunitária de Bafatá e a Sichanoko em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp para o ouvinte nos contactar. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, quem vai estar a falar é o professor de Direito e advogado Emanuel Vicente. Vamos discutir a nova lei do Código Penal, vamos também discutir a situação da justiça em Angola com Emanuel Vicente, professor de Direito e advogado no Angola. Fala só. Na semana passada, o Programa de Fortalecimento de Resiliência, Segurança Alimentar e Nutricional em Angola disse que mais de 1 milhão de pessoas estavam afetadas gravemente por uma seca nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. A seca, há que salientar, é um problema endémico nessa região. Mas depois de um período de boas chuvas entre 2016 e 2018, o problema regressou. Em novembro do ano passado, quando deveriam ter começado a cair as chuvas, isso não aconteceu, provocando a seca e colocando em perigo os habitantes rurais dessa região. No princípio desta semana, contudo, fomos informados que começaram a cair chuvas, mas ainda de forma errática. Quem nos disse foi o padre Pio Akusanga, que trabalha na região. Nós contactámos o padre Pio, que se encontrava precisamente no campo, a verificar a situação, e ele disse-nos que a chegada atrasada e de forma errática das chuvas é demasiado pouco e tarde. E explicou-nos porquê.
Muitas famílias não conseguiram dessa vez cultivar os seus campos. E eu estou mesmo ao pé de alguns campos que ainda estão por cultivar. O que sobra é, se continuar a cair nesse ritmo, que ela começou a aparecer no princípio dessa semana, ainda teremos algum sorgo, mas nem pensar em relação ao milho. O milho, portanto, está perdido. Portanto, o que se dizia é que, em geral, o ano agrícola nessa região está perdido. Isso é igual à fome. Das 14 comunidades que nós acompanhamos, 4 deram-nos listas,
sim,
com 128 idosos e vulneráveis que precisam urgentemente da alimentação.
Agora, diga-me uma coisa, portanto, isso é na província da Huila. Você está ciente de se houve alguma melhoria no Cunene e Namibe?
Não há melhorias, quer dizer, a chuva veio, enfim, desorganizada, diríamos assim,
sim,
fruto naturalmente das alterações climáticas. A única esperança das pessoas é que ela, naturalmente, faça crescer algum sorgo e o capim para o gado. É só.
Olha, Sr. Padre, agora eu ia lhe perguntar uma coisa. Portanto, eu presumo que as autoridades governamentais estejam a par disto, não sei. Alguma possibilidade de ajuda do governo ou então de instituições internacionais?
Ora bem, em relação à ajuda do governo, bem, o governador provincial da Huila esteve no interior há 2 semanas atrás. Não sei se é por conta dessa crise. Isso deveria merecer, diríamos assim, um plano de contingência da parte do governo central. Desde 2013 que se fala desse plano de contingência, até agora não existe. Estamos a falar de um plano que envolva várias etapas. Portanto, para além da assistência imediata às pessoas que estão a sofrer da fome, é preciso trabalhar a olhar para saneamento de água, sistema de criação de resiliência, o apoio a iniciativas familiares, que não dependam só das chuvas, mas que aproveitem as zonas com umidade, com algumas correntes de água para poderem fazer hortas familiares. Portanto, isso não existe. Não existe. O Orçamento Geral do Estado aprovado para 2019, enfim, na área da agricultura, tem menos de 2% para a área da agricultura familiar. Portanto, não se pode contar com esse orçamento. Era preciso um plano especial.
A nível internacional, de organizações como a Caritas e outras, há alguma possibilidade de ajuda neste momento?
A União Europeia aprovou um pacote de 40 e tal milhões de euros para as 3 províncias, Huila, Namibe e Cunene. Portanto, na componente quer tanto da agricultura familiar, quer do combate à malnutrição, que também é um grave problema que resultou desse tempo todo de estiagens prolongadas. E então, acho que pelo menos a União Europeia tem já alguma coisa em mãos. Os outros atores ainda não sei, mas quero crer que poderão até o tempo reagir. Falo, por exemplo, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD e outros atores, acredito que também estarão aí a fazer os seus passos para poderem fazer alguma intervenção ao lado do governo. Isso é que eu sei. No entanto, a situação não está para menos. É preciso, de fato, alguma ação concertada nisso. E é uma situação antiga, já deveria haver uma reação muito mais estruturante.
Era o padre Pio Akusang, ele estava a falar connosco de uma zona rural na província da Huila. Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu em Inglaterra, onde hoje já há um excelente jogo em perspectiva para a Taça da Liga, a chamada Taça Carabao. Chelsea recebe o Tottenham. Na primeira mão, o Tottenham venceu por 1-0. Em Espanha, Real Madrid está em ação para a Taça de Espanha, a Copa del Rey. Recebe o Girona. Ontem, o Barcelona, que venceu as quatro últimas edições desta competição, ficou em risco de ir para a rua. Foi a Sevilha perder por 2-0. E todos a interrogarem-se o que é que se passou pela cabeça do treinador Ernesto Valverde. Deixou Messi e Busquets em casa, pôs Luís Suárez no banco, Jordi Alba no banco, Nelson Semedo, que é defesa direito, a jogar do lado esquerdo, e pôs a jogar Boateng, que fez apenas um treino com o Barcelona desde que chegou emprestado pelo Sassuolo de Itália. Valverde diz que não está arrependido, que tem que rodar jogadores a pensar na Liga dos Campeões e no campeonato. Mas agora vai ter a tarefa de pôr todos os craques a jogar na segunda mão na próxima semana, com a tarefa difícil de meter 3 golos ao Sevilha. Em Portugal, o Sporting qualificou-se para a final da Taça da Liga ao vencer o Sporting de Braga nos penaltis. Jogo controverso. Braga marcou um golo que foi anulado após o árbitro ir visitar o vídeo-árbitro por uma falta que, segundo o árbitro, precedeu o centro que deu o golo. O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, estava furioso a dar murros na mesa, isto quando falou aos jornalistas depois do jogo.
Me pergunta se o Acunha é falta. Não é falta nenhuma. Assim, não é falta. Mas nós fomos melhores e fizemos o que devia ter sido feito, é fazer mais golos com o nosso adversário. Fizemos mais um golo com o nosso adversário. Trabalhamos todos os dias porque sabemos que há uma diferença enorme em tudo. Questões económicas, políticas e financeiras. E o único sítio onde a minha equipa consegue competir é dentro do campo. É só aí que nós conseguimos igualar a diferença que existe. Porque nestas três é impossível. E dentro do campo nós igualámos hoje e fomos melhores. Exportamos treinador. Vocês depois admiram-se porque os treinadores querem ir embora? Porque é que os jogadores querem ir embora? Admiram-se? Admiram-se porquê? Nós só queremos que valorizem aquilo que nós fazemos e o que é, o que não é, não é.
Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga, parece que tem razão. Aquela falta foi uma faltinha. Na final, o Sporting, que o ano passado venceu o troféu, defronta o Futebol Clube do Porto. Continuamos com o futebol, agora para falar daquilo que Abel Ferreira não gosta, o aspecto económico e financeiro. O Real Madrid passou para o topo dos clubes com maior rendimento. Segundo a Liga Financeira de Futebol da companhia Deloitte, na época 2017-2018, Real Madrid teve rendimentos de 851 milhões e meio de dólares. Barcelona, em segundo, com rendimentos de 844 milhões e 200 mil dólares. E em terceiro, o Manchester United, coitados, só tiveram rendimentos de 768 milhões e 370 mil dólares. Nos 10 primeiros, há 6 clubes da Liga Inglesa. E os rendimentos desses clubes ultrapassaram os 9.500 milhões de dólares. Dá para pagar alguns salários de pessoas com o nome de Messi, Ronaldo e outro. Agora para o ténis aberto da Austrália, o espanhol Rafael Nadal qualificou-se hoje para a final ao bater o grego Stefanos Tsitsipas. 3-0, foi vitória fácil, 6-2, 6-4, 6-0. Hasta la vista, Tsitsipas. A outra meia-final é amanhã entre o número 1, Novak Djokovic, e o surpreendente francês Lucas Puyer. Nos femininos, na final, vamos ter a japonesa Naomi Osaka contra a checa Petra Kvitova. Agora vamos para a África do Sul, onde o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, esteve hoje de novo em tribunal. Chang, preso na África do Sul, a pedido dos Estados Unidos, está a opor-se ao pedido de extradição americano, mas entretanto há outras questões em discussão, como nos diz o Simeão Pongwana.
O caso de Manuel Chang no Tribunal Distrital Sul-Africano de Cape Town Park, em Joanesburgo, agita quase tudo e todos. A retomada inesperada nesta quinta-feira da audição do caso da detenção do antigo ministro das Finanças de Moçambique foi dominada por dois assuntos. Retomada do pedido de caução provisoriamente abandonada semana passada pela equipa de defesa para se concentrar no assunto de extradição. Os advogados pediram nesta quinta-feira a libertação de Manuel Chang sob caução, dando como residência segura endereço de uma casa na vila sul-africana de Malelane, que dista 45 quilômetros da fronteira com Moçambique, para facilitar visitas familiares. A defesa apresentou outro argumento em prol da libertação sob fiança do seu cliente, dizendo que o deputado e antigo ministro das Finanças sofre de diabetes. Entretanto, a equipa da acusação refutou tudo. Disse que Manuel Chang pode fugir facilmente de Malelane para Moçambique, país sem qualquer acordo de extradição com os Estados Unidos da América, cujo Departamento da Justiça solicitou a detenção e eventual extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças. E para o Ministério Público Sul-Africano, a cadeia de Modderby em Benoni, na qual se encontra Manuel Chang, tem condições para acomodar reclusos diabéticos, incluindo a alimentação adequada e prática de desportos. A audição do pedido de caução prossegue na próxima quinta-feira na secção B do Tribunal Judiciário Distrital de Cape Town Park. Até dia 31, portanto, quinta-feira da próxima semana, Manuel Chang continua sob detenção na cadeia de Modderby em Benoni, próximo de Cape Town Park, em Joanesburgo. Simeão Pongwane, Voz da América, em Joanesburgo.
Esta é a Voz da América. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. Estamos a ouvir um pouco de música Emma Salsa, por Ture Kunda, e aqui também com Carlos Santana. Música Emma Salsa de Ture Kunda, aqui com a guitarra bem distinta de Carlos Santana, aqui na Voz da América, quando nos estamos a aproximar do fim da primeira meia hora de emissão. Vamos recordar que em foco neste dia está a situação na Venezuela, com a Venezuela a cortar relações com os Estados Unidos. A última informação que temos é que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu uma audiência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para este fim de semana para discutir a situação na Venezuela. Continue connosco, continue com a Voz da América. Vamos para a segunda meia hora, a cargo do Amancio Miguel.
La señora sentimiento, creación original, la más fuerte y natural. Madre África querida, reina de la melodía. La más grande bailarina de todas, mi preferida. La que me guía en mi camino cultural, espiritual. La humanista protectora de la mezcla mundial. Y mi clave es descendiente de la suya. Y con usted mi Cuba tiene sabrosura. Madre, hoy le brindo mi canto vestido de traje. Madre, usted siempre ha tenido la llave. Y si aquel no lo sabía, Palacio lo sabe. Si el otro no lo sabía, tu defunta también lo sabe. Así que pónganse en clave y para el detalle. Que lo mío tiene escuela mezclada con la calle. Lo mío tiene escuela mezclada con la calle. Lo mío tiene escuela mezclada con la calle. Ture Kunda, los grandes de la moña. Ya tú sabes.
Kuchuru sino wa sino danginto. Kuchuru hafuya hafuya danginto. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 24 de janeiro de 2019. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Quatorze pessoas já morreram em confrontos entre manifestantes e polícia, isto na Venezuela. Noutras notícias, Félix Tshisekedi foi hoje empossado como novo presidente da República Democrática do Congo. A nossa emissão está em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Climane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Papagaio em Buba, a Leste FM em Gabu e também a Sichangoku em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá, a capital FM em Bissau e também em Bissau com a Rádio Pidjigiti. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, a nossa emissão está também disponível, bem como notícias em texto, áudio e vídeo. Para ter essas notícias, basta teclar www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, também com notícias em português para o continente africano em especial. No WhatsApp, o nosso número de contacto é +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Justin Dwight. Horas e 32 minutos aqui em Washington, as notícias com João Santa Rita.
No terceiro dia de protestos na Venezuela, organizações locais disseram que 14 pessoas já morreram em confrontos entre manifestantes e a polícia. A crise neste momento é total, depois do presidente Nicolás Maduro ter cortado relações com os Estados Unidos, ter expulso os diplomatas e o presidente do Parlamento, Juan Guaidó, ter se declarado presidente interino do país. Vários países, na sua maioria da América Latina, reconheceram Guaidó. A União Europeia pediu eleições antecipadas. Rússia, China, Turquia, Cuba e México manifestaram seu apoio a Maduro. Entretanto, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, acusou Guaidó de conspirar contra a Constituição e preparar um golpe de Estado.
Félix Tshisekedi foi hoje empossado como novo presidente da República Democrática do Congo. É a primeira vez na história do país que há uma transferência pacífica do poder. O novo presidente teve de abandonar brevemente o local onde fazia o seu discurso, aparentemente por se sentir doente. Tshisekedi explicou mais tarde estar em estado de exaustão devido ao longo processo eleitoral e pela emoção da sua tomada de posse. Tshisekedi, de 55 anos de idade, sucede a Joseph Kabila, que governou o país durante 18 anos. Outro líder da oposição, Martin Fayulu, iniciou uma ação em tribunal contestando o resultado.
Iniciaram-se hoje em Khartoum, no Sudão, conversações de paz entre o governo da República Centro-Africana e representantes de 14 grupos armados. A reunião é mediada pela União Africana. Desde 2013, milhares de pessoas foram mortas no conflito que provocou a fuga das suas zonas de residência de um quarto dos 4 milhões e meio de habitantes do país.
E por último, neste bloco de notícias, entraram hoje no seu quarto dia as conversações entre os Talibã e os Estados Unidos por uma solução negociada da guerra no Afeganistão. Fontes bem colocadas disseram à Voz da América que as duas partes já abordaram questões significativas. Outras fontes disseram que os talibãs poderão anunciar um cessar-fogo temporário no caso de se efetuarem progressos nas negociações para a retirada das tropas estrangeiras no país. Os talibã querem um calendário para a retirada das tropas estrangeiras em troca de garantias que o solo afegão não será usado para ameaçar os Estados Unidos ou qualquer outro país. Procuradores sul-africanos rejeitaram hoje novo pedido de Manuel Chang, ex-ministro das Finanças de Moçambique, detido naquele país. A defesa de Chang queria prisão domiciliária, mas sul-africanos desconfiam que ele pode fugir. Simeon Pongwan.
O caso de Manuel Chang no Tribunal Distrital Sul-Africano de Cape Town Park, em Joanesburgo, agita quase tudo e todos. A retomada inesperada nesta quinta-feira da audição do caso da detenção do antigo ministro das Finanças de Moçambique foi dominada por dois assuntos. Retomada do pedido de caução provisoriamente abandonada semana passada pela equipa de defesa para se concentrar no assunto de extradição. Os advogados pediram nesta quinta-feira a libertação de Manuel Chang sob caução, dando como residência segura o endereço de uma casa na vila sul-africana de Malelane, que dista 45 quilômetros da fronteira com Moçambique, para facilitar visitas familiares. A defesa apresentou outro argumento em prol da libertação sob fiança do seu cliente, dizendo que o deputado e antigo ministro das Finanças sofre de diabetes. Entretanto, a equipa da acusação refutou tudo. Disse que Manuel Chang pode fugir facilmente de Malelane para Moçambique, país sem qualquer acordo de extradição com os Estados Unidos da América, cujo Departamento da Justiça solicitou a detenção e eventual extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças. E para o Ministério Público Sul-Africano, a cadeia de Modderby em Benoni, na qual se encontra Manuel Chang, tem condições para acomodar reclusos diabéticos, incluindo a alimentação adequada e prática de desportos. A audição do pedido de caução prossegue na próxima quinta-feira na secção B do Tribunal Judicial Distrital de Cape Town Park. Até dia 31, portanto, quinta-feira da próxima semana, Manuel Chang continua sob detenção na cadeia de Modderby em Benoni, próximo de Cape Town Park, em Joanesburgo. Simeão Panguani, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguani, e a atualização sobre o caso do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang. Nós voltaremos a falar de Moçambique ainda nesta emissão, concretamente sobre a situação da educação em Nampula, mais a norte daquele país. O embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos, Carlos Veiga, diz que o seu país ainda não tira o melhor proveito do acordo de comércio livre chamado AGOA, que permite a colocação de produtos africanos no mercado americano com isenção aduaneira. Reportagem de Eugênio Teixeira.
O chefe da missão diplomática cabo-verdiana nos Estados Unidos da América afirma que a bola está do lado de Cabo Verde, que precisa produzir e aproveitar a excelente oportunidade que o AGOA oferece para exportar os seus produtos para o amplo mercado americano.
A bola está do nosso lado, a questão é essa. Somos bons em receber ajuda. Não somos muito bons em produzir e exportar. Às vezes eles dizem, vocês podem entrar aqui sem taxa e sem cota, mas têm que nos dar um conjunto de informações. São muitas folhas a preencher. Cansamos-nos de preencher essas folhas às vezes. Ou não sabemos e não perguntamos e não nos empenhamos mesmo em fazer isso. A bola está do nosso lado no AGOA. Ainda temos mais sete anos do AGOA. A perspectiva a seguir ao AGOA é a existência de acordos de comércio livre.
Sobre a imigração, no momento em que a administração Trump aperta o cerco nesse capítulo, Carlos Veiga classifica que a comunidade cabo-verdiana está integrada e continua a contribuir nas diferentes esferas do país. Quanto à deportação, o embaixador explica que a atual administração está mais incisiva na aplicação da lei, facto que torna cada vez mais importante jogar-se na prevenção, evitando a que, sobretudo, os jovens caiam em situações de conflito com a lei nos Estados Unidos. As relações entre os Estados Unidos da América e Cabo Verde, que começaram mesmo antes da instalação do consulado na praia, constituem grande marco e ganho para os dois países. A constatação é do historiador António Correia Silva, um dos oradores da conferência promovida pela UNCV sobre as relações Estados Unidos-Cabo Verde 200 anos depois. Para o historiador, a vinda dos americanos foi determinante, porquanto abriu caminho para o comércio e a circulação das pessoas entre ilhas e para a imigração, furando o monopólio vigente.
Como sabem, durante muito tempo, as pessoas para saírem de uma ilha para outra tinham que ter passaportes, autorizações, havia muito condicionamento, né? Estamos a falar no século XVIII, nos anos 80 do século XVIII. E os americanos chegam, navegam entre os arquipélagos, entre o arquipélago, levam pessoas de ilhas para outras, bagunçam todo o esquema de dominação colonial. E, sobretudo, começam a levar as pessoas para fora. É a primeira imigração realmente livre.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Da Praia, vamos a Luanda, onde o Parlamento de Angola aprovou uma nova lei do aborto, ao abrigo da qual o aborto é descriminalizado em certos casos e dão exemplos como perigo de vida ou lesão grave para a mãe, feto inviável, violação sexual ou possibilidade de bebê vir a sofrer de doença grave ou malformação incuráveis. O aborto, dependendo dos casos, tem que ser efetuado nos primeiros 4 ou 6 meses de gravidez. E fora das bancadas parlamentares, o Coque Mukuta foi ouvir a sociedade civil.
um django feminista, organização cívica que se manifestou durante o ano passado contra a criminalização do aborto, diz que o novo Código Penal alcançou alguns avanços, mas que a luta é a despenalização total do aborto, tal como nos diz Paula Sebastião.
A conquista é principalmente não ser proibido o aborto na totalidade, mas que o nosso objetivo continua a ser claramente a despenalização do aborto.
Opinião contrária tem a Igreja Católica, que, segundo o padre Pio Akusanga, a medida penal é muito pequena e que tudo que a Igreja defende é para a importância da vida.
A dimensão da Igreja visa a abordagem tanto quer preventiva, quer curativa, em princípio. A dimensão penal é muito pequena na visão da Igreja. E então, por isso é que nós achamos que não basta aplicar uma pena para se poder prevenir o problema. É verdade que a pena serve sempre como limite para que a pessoa evite cometer o ato. Maximizar a importância da vida humana. A vida humana é inviolável, é intocável.
Coquimucuta, Luanda.
12 horas e 41 minutos a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Em Moçambique, concretamente em Nampula, mas a norte, que é também a província mais populosa daquele país, dezenas de salas de aulas foram destruídas pela chuva. O risco de iniciar as aulas ao relento é maior. Reporta Adina Sualehe.
Mais de 15 mil alunos de Nampula irão estudar ao relento em resultado da destruição de 208 salas de aulas pela chuva. A maioria das salas era de construção precária. O ano letivo inicia a 4 de fevereiro. Perante a situação, as autoridades de educação buscam alternativas em colaboração com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Judite Moussakula é diretora provincial de Educação e Desenvolvimento Humano.
Temos a situação das salas de aulas também destruídas com as intempéries. Estamos também aqui neste momento para ter o número exato, mas as intervenções já estão a acontecer. Aqui a nível da cidade já trabalhamos na escola, na IPC da Cerâmica. Estamos a trabalhar também com alguns construtores para que trabalhem na escola secundária de Malema, para que até ao final destas semanas consigamos terminar. Estamos também, o governo da província está a trabalhar com o INGC para que em conjunto possamos concluir com todas estas salas de aulas que têm estes problemas e temos algum valor alocado.
Além da falta de condição nesta abertura do ano letivo, o setor da educação tem o desafio de combater o absentismo e atraso dos professores. Os responsáveis do setor e professores reconhecem a situação e dizem que tem a ver com o fato de alguns estarem a fazer o curso superior e outros viverem longe das escolas. A situação acontece principalmente nas escolas dos distritos, dizem.
Alguns professores encontram-se nos estudos, né? Têm que ingressar à faculdade.
Os professores não vivem no seu local de trabalho, então isso faz com que haja atrasos, faltas. Vivemos na cidade e trabalhamos longe. Temos a obrigação de entrar 7h30 e muitos de nós atrasamos por causa de chapa, temos que esperar a chapa. Então isso não ajuda muito.
A Direção de Educação tem um plano.
Vamos continuar a contar com o apoio da liderança local. As crianças saem de casa. Os líderes comunitários estão lá. Então, este grande grupo vai continuar a apoiar as nossas direções da escola. Este grande grupo vai continuar a apoiar os nossos professores. Os professores estejam todos na escola e a trabalhar.
Era a diretora provincial de Educação e Desenvolvimento Humano e o absentismo dos professores em Nampula. As aulas arrancam a 4 de fevereiro, sem salas suficientes. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Entraram hoje no seu quarto dia as conversações entre os talibãs e os Estados Unidos para uma solução negociada da guerra no Afeganistão. Fontes bem colocadas disseram à Voz da América que as duas partes abordaram questões significativas. Outras fontes disseram que os talibãs poderão anunciar um cessar-fogo temporário no caso de se efetuarem progressos nas negociações para a retirada das tropas estrangeiras do país. Os talibãs querem um calendário para a retirada das tropas estrangeiras em troca de garantias que o solo afegão não será usado para ameaçar os Estados Unidos ou qualquer outro país. Um porta-voz do governo do Afeganistão confirmou, ou melhor, do Paquistão, confirmou que está a participar nas negociações, mas recusou-se a dar mais pormenores. Entretanto, também aqui nos Estados Unidos, legisladores irão votar hoje em propostas de republicanos e democratas que podem permitir a reabertura do governo federal, que tem uma paralisação parcial faz 34 dias. A Venezuela tem neste momento um presidente, Nicolás Maduro, sem apoio internacional e que enfrenta fortes protestos a nível interno, e um autoproclamado presidente interino, o líder da Assembleia Nacional e da oposição, Juan Guaidó. Nas ruas, a oposição perde a saída de Maduro e nos últimos 3 dias registaram-se 14 mortos. Os Estados Unidos, Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala e Reino Unido, entre outros, na sua maioria da América Latina, reconheceram um novo presidente interino, enquanto Nicolás Maduro cortou relações com Washington e deu aos diplomatas americanos 72 horas para deixar o país. Cidadãos brasileiros falam em caos total. Álvaro Ligero Andrade.
Além da tensão política, a crise económica que afeta a Venezuela deixa os cidadãos numa enorme incerteza. Na cidade de Santa Helena, por exemplo, que faz fronteira com o Brasil, cerca de 800 pessoas deixam o país diariamente, como diz Daniel Alencar Santos, comerciante brasileiro, residente há anos na cidade.
Muita gente, muita. Na base de diariamente como 600 a 800 pessoas diárias saindo.
Nos últimos anos, mais de 4 milhões de venezuelanos deixaram o país, bem como estrangeiros, na sua grande maioria colombianos, mas brasileiros também. David Sampaio é pastor evangélico e diz que poucos ficaram.
Já não há mais muitos brasileiros, na verdade já não há mais muitos estrangeiros. Os poucos que estão aqui são pessoas que ainda têm um negócio muito sólido ou pessoas como nós, que são missionárias, que estão aqui por um chamado, mas na verdade a vida para os estrangeiros na Venezuela não tem sido fácil.
Com manifestações nas principais cidades, a tensão é alta. E como explica Daniela Santos, o que as pessoas fazem é preparar-se para o pior.
Eu sempre me preparo com água, com alimento em casa, compro medicamento para as crianças. Fica tipo assim, uma situação de precaução, entendeu?
Mas muitos não podem sequer guardar nada porque a fome bate à porta. Na Venezuela, há 5 anos, Davi Sampaio é testemunha dessa degradação econômica.
Um alto número de pobreza no país, pessoas realmente passando fome, pessoas realmente tendo problemas para conseguir o básico de alimento, o básico também em termos de medicamento, de tratamento hospitalar. A vida na Venezuela tem ficado muito complicada.
Com 2 presidentes declarados e vários países, principalmente os vizinhos, a reconhecerem um líder do parlamento como chefe de Estado interino, o país encontra-se numa grande encruzilhada. Davi Sampaio tem a seguinte leitura.
Um governo autoproclamado, apesar de ter o apoio internacional de muitos países, de fortes países, mas é um governo que não tem poder para ação. E tem um outro governo, que é o governo de Maduro, que na verdade ainda tem o controle das forças armadas, que é o que mantém Maduro no poder. Então isso traz ainda mais incertezas para um país que já está mergulhado em incertezas.
Entretanto, hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou-se preocupado com os relatos de vítimas no contexto das manifestações e dos distúrbios ocorridos nos últimos 2 dias na Venezuela, e pediu uma investigação transparente e independente dos incidentes.
E continuando com mais notícias depois da Venezuela, falamos de outras paragens do mundo. Os comentários recentes do vice-primeiro-ministro, que acusou a França de empobrecer os países africanos, estamos a falar da Itália, parecem ter criado alguma animosidade na relação entre Roma e Paris. No centro da polêmica está o fenómeno da migração para a Europa após a morte de centenas de refugiados no mar Mediterrâneo da Líbia nos últimos dias. O assunto parece um divisor de águas em véspera de eleições europeias de maio. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
As relações entre a França e a Itália já eram frias e agora parece que estão bem gélidas. O governo da França convocou o embaixador italiano em Paris para explicar os comentários feitos pelo vice-primeiro-ministro da Itália. Luigi Di Maio.
Se hoje ainda temos pessoas a abandonarem a África, é um facto que se deve a vários países europeus, em primeiro lugar a França, que não souberam terminar a colonização de África.
Di Maio acusou a França de empobrecer 14 países africanos que usam o franco CFA, uma moeda da era colonial apoiada pelo Tesouro francês, o que para ele obriga as pessoas a fugirem para a Europa. Luigi Scazieri é especialista do Centro da Reforma Europeia.
Os benefícios reais do franco CFA são contestados pelos economistas. No entanto, as críticas de Di Maio não são válidas. Agora, há duas razões para isso. Uma delas é que, no momento, os dados mais recentes sugerem que eles, os imigrantes, não são dos países que usam franco CFA. A outra é que, em qualquer caso, embora os países continuem pobres, a migração é realmente menor.
Esse conflito franco-italiano segue-se ao afogamento de centenas de imigrantes da Líbia nos últimos dias. As mortes renovaram o foco na decisão da Itália de acabar com as operações de busca e salvamento no Mediterrâneo e com o facto de a União Europeia não compartilhar agora as cotas de refugiados. O presidente francês, Emmanuel Macron, não respondeu diretamente ao governante italiano. Pelo contrário, ele tentou renovar a força da União Europeia com um novo tratado franco-alemão, assinado na terça-feira na cidade fronteiriça de Aachen.
Les eurocéptiques.
Os eurocéticos nacionalistas beneficiam-se do medo das pessoas e dizem a resposta a esse medo é o nacionalismo e não acreditamos nisso.
Essas posições extremadas podem ser um exemplo do que está por vir enquanto forças populistas se enfrentam aos pró-europeus. Observadores acreditam que a campanha para as eleições europeias de maio pode ser bem dura com a imigração no centro do debate.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados diz que os refugiados nigerianos estão a fugir para o Chad para escapar ao surto de violência no estado do nordeste da Nigéria. A correspondente Laysa Schlein preparou aqui uma reportagem apresentada pelo Paulo Oliveira.
Ocorreram confrontos violentos nos finais de dezembro entre forças governamentais e milicianos armados do grupo radical islâmico Boko Haram nas proximidades da fronteira chadiana. A Agência da ONU para os Refugiados avalia em 6 mil o número de refugiados que fugiram no último mês, muitos deles através do Lago Chad. O Alto Comissariado da ONU referiu que a maioria das novas chegadas são mulheres e crianças, muitas delas descrevendo o desespero para escapar da violência após terem sido ameaçadas de retaliação e intimidação na sequência dos ataques dos militantes. O porta-voz do ACNUR, Charlie Axley, indicou que as autoridades chadianas solicitaram à agência para transferir os refugiados para uma área afastada da fronteira devido a considerações de segurança. Segundo ele disse à Voz da América, o pessoal transferiu cerca de 4.200 refugiados para uma instalação já existente situada a 45
km.
Neste momento, diz ele, não temos indicação de que os confrontos alastraram através da fronteira. No entanto, e como referi, o estado de Borno continua a estar volátil e, com medida de precaução, foi decidido transferi-los mais para o interior, a fim de lhes fornecer assistência e segurança. E Axel indicou que o ACNUR está a acelerar o fornecimento de abrigo e de outra ajuda àqueles que ali chegam. Segundo a mesma fonte, as novas chegadas encontram-se em abrigos onde recebem assistência, como cobertores, colchões e redes de mosquiteiro, bem como refeições quentes. A semana passada, o governo dos Camarões deportou pela força cerca de 9 mil refugiados nigerianos que tinham fugido do estado de Borno. E Axel sublinhou que o ACNUR acompanha a situação e admitiu, no entanto, ser difícil obter boa informação sobre o seu paradeiro e a condição em que se encontra, uma vez que a insegurança limita o acesso à área.
Horas 53 minutos e 30 segundos aqui em Washington, caminhando para o final. Aqui está, tal como sempre acontece, o João Santa Rita.
A página desportiva, vamos começar com o futebol europeu em Inglaterra, onde hoje há um excelente jogo em perspectiva para a Taça da Liga, a chamada Taça Carabao. Chelsea recebe o Tottenham. Na primeira mão, o Tottenham venceu por 1-0. Em Espanha, Real Madrid está em ação para a Taça de Espanha, a Copa del Rey. Recebe o Girona. Ontem, o Barcelona, que venceu as quatro últimas edições desta competição, ficou em risco de ir para a rua. Foi a Sevilha perder por 2-0 e todos a interrogarem-se o que é que se passou pela cabeça do treinador Ernesto Valverde. Deixou Messi e Busquets em casa, pôs Luís Suárez no banco, Jordi Alba no banco, Nelson Semedo, que é defesa direito, a jogar do lado esquerdo, e pôs a jogar Boateng, que fez apenas um treino com o Barcelona desde que chegou emprestado pelo Sassuolo de Itália. Valverde diz que não está arrependido, que tem que rodar jogadores a pensar na Liga dos Campeões e no campeonato. Mas agora vai ter a tarefa de pôr todos os craques a jogar na segunda mão na próxima semana, com a tarefa difícil de meter 3 golos ao Sevilha. Em Portugal, Sporting qualificou-se para a final da Taça da Liga ao vencer o Sporting de Braga nos penaltis. Jogo controverso, Braga marcou um golo que foi anulado após o árbitro ir visitar o vídeo-árbitro por uma falta que, segundo o árbitro, precedeu o centro que deu o golo. O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, estava furioso a dar murros na mesa, isto quando falou aos jornalistas depois do jogo.
Me pergunta se o Acunha é falta. Não é falta nenhuma. Assim, não é falta. Mas nós fomos melhores e fizemos o que devia ter sido feito, é fazer mais golos com o nosso adversário. Fizemos mais um golo com o nosso adversário. Trabalhámos todos os dias porque sabemos que há uma diferença enorme em tudo. E o único sítio onde a minha equipa consegue competir é dentro do campo. É só aí que nós conseguimos igualar a diferença que existe.
Abel Ferreira, treinador do Sporting de Braga, parece que tem razão. Aquela falta foi uma faltinha. Continuamos com o futebol, agora para falar daquilo que Abel Ferreira não gosta, o aspecto económico e financeiro. O Real Madrid passou para o topo dos clubes com maior rendimento. Segundo a Liga Financeira de Futebol da companhia Deloitte, na época 2017-2018, Real Madrid teve rendimentos de 851 milhões e meio de dólares. Barcelona, em segundo, com rendimentos de 844 milhões e 200 mil dólares. E em terceiro, o Manchester United, coitados, só tiveram rendimentos de 768 milhões e 370 mil dólares. Nos 10 primeiros, há 6 clubes da Liga Inglesa. E agora para o ténis aberto da Austrália, o espanhol Rafael Nadal qualificou-se hoje para a final ao bater o grego Stefanos Tsitsipas, 3-0. Foi vitória fácil, 6-2, 6-4, 6-0. Hasta la vista, Tsitsipas. A outra meia-final é amanhã entre o número 1, Novak Djokovic, e o surpreendente francês Lucas Puyer. Nos femininos, na final, vamos ter a japonesa Naomi Osaka contra a checa Petra Kvitova.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã é que é sexta-feira, o nosso convidado é Emanuel Vicente, professor de Direito e também advogado. E já neste final, vamos apreciar o que diz hoje a imprensa americana. O discurso sobre o Estado da União e o encerramento parcial do governo continuam a dominar os principais títulos da imprensa americana nesta quinta-feira. O Washington Post indica que a votação no Senado não ter êxito, mas que possui o potencial para um compromisso. O New York Times refere que Trump vai adiar o discurso da União para depois do encerramento e que os democratas vão propor um plano para a segurança da fronteira. O Washington Post escreve que Giuliani irrita Trump, deixando os outros confusos com os últimos comentários sobre o inquérito da Rússia. E assim foram as notas da imprensa americana no final desta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América. Um grande abraço do Amante Miguel. Fiquem com Paulo Oliveira dentro de sensivelmente 40 segundos. We'll be right back.
A Voz da América continua a transmitir em português. Ouvintes, transmitimos como sempre em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em Vila Português e através do telemóvel em português e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como ainda no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:34 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado e com fortes aguaceiros. E a temperatura era de 11 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Justin Twaits. Títulos das principais notícias. Terceiro dia de protestos na Venezuela. Félix Tshisekedi, empossado como Presidente da República Democrática do Congo. 24 de janeiro de 2019, quinta-feira, estaremos com o trabalho dos dois erros. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. O embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos, Carlos Veiga, diz que o seu país ainda não tira melhor proveito do acordo de livre comércio AGOA, que permite a colocação de produtos africanos no mercado americano, isto com isenção aduaneira. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
O chefe da missão diplomática cabo-verdiana nos Estados Unidos da América afirma que a bola está do lado de Cabo Verde, que precisa produzir e aproveitar a excelente oportunidade que o AGOA oferece para exportar os seus produtos para o amplo mercado americano.
A bola está do nosso lado, a questão é essa. Somos bons em receber ajuda. Não somos muito bons em produzir e exportar. Às vezes eles dizem, vocês podem entrar aqui sem taxa e sem cota, mas têm que nos dar um conjunto de informações. São muitas folhas a preencher. Cansamos-nos de preencher essas folhas às vezes. Ou não sabemos e não perguntamos e não nos empenhamos mesmo em fazer isso. A bola está do nosso lado no AGOA, ainda temos mais sete anos do AGOA. A perspectiva a seguir ao AGOA é a existência de acordos de comércio livre.
Sobre a imigração, no momento em que a administração Trump aperta o cerco nesse capítulo, Carlos Jega classifica que a comunidade cabo-verdiana está integrada e continua a contribuir nas diferentes esferas do país. Quanto à deportação, o embaixador explica que a atual administração está mais incisiva na aplicação da lei, facto que torna cada vez mais importante jogar-se na prevenção, evitando a que, sobretudo, os jovens caiam em situações de conflito com a lei nos Estados Unidos. As relações entre os Estados Unidos da América e Cabo Verde, que começaram mesmo antes da instalação do consulado na praia, constituem grande marco e ganho para os dois países. A constatação é do historiador António Correia Silva, um dos oradores da conferência promovida pela UNCV sobre as relações Estados Unidos-Cabo Verde 200 anos depois. Para o historiador, a vinda dos americanos foi determinante, porquanto abriu caminho para o comércio e a circulação das pessoas entre ilhas e para a imigração, furando o monopólio vigente.
Como sabem, durante muito tempo, as pessoas para saírem de uma ilha para outra tinham que ter passaportes, autorizações, havia muito condicionamento, não é? Estamos a falar no século XVIII, nos anos 80 do século XVIII. E os americanos chegam, navegam entre os arquipélagos, entre o arquipélago, levam pessoas de ilhas para outras, bagunçam todo o esquema de dominação colonial. E, sobretudo, começam a levar as pessoas para fora. É a primeira imigração realmente livre.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. E agora vamos para o norte de Moçambique, para Nampula, a província mais populosa do país. Dezenas de salas de aula foram destruídas pelas chuvas. O risco de iniciar as aulas ao relento é ainda maior. Detalhes com a Dina Soalé.
Mais de 15 mil alunos de Nampula irão estudar ao relento em resultado da destruição de 208 salas de aulas pela chuva. A maioria das salas era de construção precária. O ano letivo inicia a 4 de fevereiro. Perante a situação, as autoridades de educação buscam alternativas em colaboração com o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Judite Moussakula é diretora provincial de Educação e Desenvolvimento Humano.
Temos a situação das salas de aulas também destruídas com as intempéries. Estamos também aqui neste momento
tempo para ter o número exato, mas as intervenções já estão a acontecer. Aqui a nível da cidade já trabalhamos na escola, na EPC da Cerâmica. Estamos a trabalhar também com alguns construtores para que trabalhem na escola secundária de Malema, para que até o final destas semanas consigamos terminar. Estamos também, o governo da província está a trabalhar com o INGC, para que em conjunto possamos concluir com todas estas salas de aulas que têm estes problemas e temos algum valor alocado.
Além da falta de condição nesta abertura do ano letivo, o setor da educação tem o desafio de combater o absentismo e atraso dos professores. Os responsáveis do setor e professores reconhecem a situação e dizem que tem a ver com o fato de alguns estarem a fazer o curso superior e outros viverem longe das escolas. A situação acontece principalmente nas escolas dos distritos, dizem.
Alguns professores encontram-se nos estudos, né? Têm que ingressar aos outros à faculdade.
Os professores não vivem no seu local de trabalho, então isso faz com que haja atrasos, faltas. Vivemos na cidade e trabalhamos longe. Temos a obrigação de entrar 7h30 e muitos de nós atrasamos por causa de chapa, temos que esperar a chapa. Então isso não ajuda muito.
A Direção de Educação tem um plano.
Vamos continuar a contar com o apoio da liderança local. As crianças saem de casa. Os líderes comunitários estão lá. Então, este grande grupo vai continuar a apoiar as nossas direções da escola. Este grande grupo vai continuar a apoiar os nossos professores. Os professores estejam todos na escola e a trabalhar.
Era a diretora provincial de Educação e Desenvolvimento Humano e o absentismo dos professores em Nampula. As aulas arrancam a 4 de fevereiro, sem salas suficientes. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos, Paulo Oliveira, a nossa habitual revista económica, aqui nos Estados Unidos, onde o governo entrou hoje no seu 34º dia de paralisação parcial. Hoje, o presidente do Conselho de Assessores Económicos da Casa Branca advertiu que o crescimento do produto interno bruto no primeiro trimestre pode ser de zero por causa dessa paralisação. Kevin Hassett fez esta advertência em entrevista à CNN, na qual admitiu que Washington e Pequim podem, no entanto, chegar a um acordo comercial até o dia 2 de março. Em Angola, cerca de 30% do crédito concedido pela Banca Comercial está em situação de incumprimento ou mal parado, nível que o Banco Nacional de Angola considera bastante alto, mesmo para os países da África Austral, disse o vice-governador da instituição Manuel Tiago Dias. Aquele responsável adiantou ser necessário reforçar e consolidar a banca e também resolver os pendentes do Estado para com o setor empresarial. Moçambique tornou-se num dos 4 piores países do mundo para atrair, reter e desenvolver talentos nos diversos setores, de acordo com o mais recente Índice de Competitividade Global de Talentos. O país caiu 5 posições no índice. Moçambique supera apenas o Burundi, a República Democrática do Congo e o Iêmen. O relatório também revela que a Suíça, Singapura e os Estados Unidos da América continuam a liderar em competitividade de talentos, enquanto países da Ásia, América Latina e África estão a sofrer uma redução progressiva da sua base de talento. O governo cabo-verdiano anunciou que vai estabelecer uma linha de crédito com a Hungria do valor de 40 milhões de dólares para implementar o projeto de dessalinização de água para a agricultura. O ministro da Agricultura e Ambiente adiantou que a linha vai permitir ao governo acelerar os projetos transformadores da agricultura nacional no momento em que o arquipélago enfrenta o terceiro ano de seca. A empresa chinesa Huawei não para de crescer, apesar de forte oposição de governos ocidentais, principalmente depois da prisão da sua diretora financeira no Canadá. Richard Yu, presidente da divisão de telemóveis, computadores e tablets da empresa, afirmou hoje em Pequim que a venda de smartphones cresceu 30% em 2018. A empresa espera tornar-se líder do mercado de telemóveis em 2020, ultrapassando a coreana Samsung.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será o professor de Direito e advogado Emanuel Vicente.
A Nigéria, um país com pouco mais de 190 milhões de habitantes, tem eleições para a presidência e a Assembleia Nacional no dia 16 de fevereiro. São nas sextas eleições desde o fim da governação militar em 1999. Há 63 partidos políticos e cerca de 40 de candidatos presidenciais. Mas espera-se que a eleição seja, de facto, entre o atual presidente, Muhammad Buhari, e o ex-vice-presidente, Atiku Abubakar. Eleições na Nigéria são o tema para a rubrica quinzenal 2R, a África Ocidental, com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Qual é a importância destas eleições nigerianas? Um país que é a maior economia da África, tem a maior população da África e é o maior exportador de petróleo de África. Começando com o Rui.
Primeiro temos que ver, ao fim e ao cabo, fazer sobrevoar o que é a Nigéria. A Nigéria é um país, digamos, um mastodonte económico em África, com 180 milhões de habitantes. No caso destas eleições, vai ter 84 milhões de eleitores, quase poderíamos dizer anormal em África. E, por outro lado, também é um país com mais de 250 etnias, das quais há quatro dominantes, os Yorubá, os Hausa, Igbo e os Fulas, e mais de 500 línguas. Estamos aqui a falar de um mosaico extremamente complexo, que se acaba por dividir em dois territórios, norte e sul, ou seja, o norte muçulmano, o sul cristão. Por outro lado, o norte pobre, o sul mais rico, porque tem a zona costeira do Golfo da Guiné, e portanto aqueles principais portos de Lagos e Port Harcourt que movem toda esta riqueza. Por outro lado também, a Nigéria é o país por excelência das novas tecnologias em África. Muitas vezes até esquecemos que a Nigéria é um dos principais produtores de cinema no mundo. A África vê principalmente do cinema nigeriano. No meio de toda esta dinâmica, para além do petróleo, obviamente, também a referiste, em que os principais importadores são os indianos e os chineses, que acabam por ter uma influência direta na própria economia nigeriana e, de certa forma, também na política nigeriana. Temos que ver que houve esta presidência de Buhari, uma presidência que foi assente num conjunto de enormíssimas promessas, principalmente económicas e de segurança na luta contra o Boko Haram, o que falhou, ou seja, estas promessas não conseguiram ser realizadas, a insegurança aumentou na Nigéria com a agravante dos graves conflitos intercomunitários que têm acontecido nos últimos anos. O Boko Haram tem saído reforçado, isto tudo a acompanhar uma recessão económica muito grave desde 2016, que é um bocado também o resultado da queda do preço do petróleo, não é? É aqui para fazer uma pequena síntese.
Raul, Boko Haram é um dos grandes fatores também nestas eleições. Buhari não conseguiu debelar, não conseguiu controlar o Boko Haram, continua a ser um grande fator nas eleições. Como é que ele pesa?
É um ponto de unificação, digamos assim, entre os nigerianos. O problema Boko Haram, se for tomado pelo melhor ângulo, ou pelo ângulo menos mau, é um fator de unificação dentro da população e, portanto, poderá ser um mobilizador das massas para a participação eleitoral. Para se inscreverem, digamos assim, isto, na terminologia do filósofo português José Gil, que diz que o problema em Portugal é que as pessoas não se inscrevem e por isso não participam. Nesse sentido, o Boko Haram pode ter esse input positivo, que é o de funcionar de clique, acho, para participarem. Agora, o problema Boko Haram também é um problema que, como toda a questão relacionada com os extremismos e os fundamentalismos de cariz islâmico, também costumam ser animais ou momentos que, bem geridos, poderão dar os seus frutos. O que eu quero dizer com isto é que sabe-se que o problema existe, sabe-se que o problema não tem uma gestão imediata e fácil e, portanto, é um problema que, se for bem gerido, poderá ter as suas externalidades menos negativas. Pode funcionar como ponto agregador e mobilizador da população mais do que um problema, tirar algo positivo, porque o problema existe e tem sido gerido mais ou menos nesse sentido, porque o Boko Haram é um grupo que nós começámos a conhecê-lo e a falar dele depois de ações espetaculares, 200, 300, 400 mortos, queimados, quer dizer, igrejas inteiras serem ardidas com os fiéis lá dentro, e isso deixou de se ouvir, isso deixou de ser notícia, e portanto isso também significa que o problema tem vindo a ser gerido e tem vindo a ser mitigado. O problema fundamental será agora o do extravasar de fronteiras, por exemplo, incomodar ou começar a militar e a criar desentendimentos no norte dos Camarões, por exemplo. Essa é uma das externalidades que este problema poderá ter, mas também já poderia ter tido mais do que aquilo que teve. Apesar de tudo, eu acho que o problema Boko Haram tem sido bem gerido e tem-se mantido numa bolha, numa bolsa, que por vezes é preciso agitar esta água e outras vezes vai-se acalmando. Portanto, o problema Boko Haram, parece-me a mim, tem sido bem gerido no seu cômputo geral e, neste caso destas eleições nigerianas, poderá ser um polo mais aglutinador do que disruptivo em todo o processo eleitoral.
Rui? Eu tenho uma visão um pouco diferente. O Boko Haram, nos últimos meses, tem dado sinais de uma vitalidade anormal, seja do ponto de vista militar, seja do ponto de vista de efetivo. Em termos da visibilidade ou invisibilidade do Boko Haram, não podemos ter como ponto de ótica a Europa, os Estados Unidos, ou seja, o mundo ocidental. São dois ângulos completamente diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? O que é conhecido fora da Nigéria da ação de Boko Haram é o sangue, são os mortos. O Boko Haram já provocou mais de 15 mil mortos, principalmente no estado do Borno. Mas há um grande desinteresse da comunidade internacional em acabar definitivamente com o Boko Haram. E porquê é que eu digo precisamente disto? Por exemplo, uma das principais bases da força francesa, Berkane, está instalada em N'Djamena, que é a capital do Chad. Esta capital está a 100 quilómetros da fronteira do estado do Borno, onde Boko Haram é mais ativo e onde nasce o Boko Haram. E nunca houve uma ação da Berkane, podemos dizer, clara e evidente no combate contra o Boko Haram, assim como o Niger optou por fazer quase um bloqueio da fronteira sul, portanto, no norte da Nigéria, para tentar impedir a circulação transnacional do Boko Haram. E como referiu o Raul, os Camarões na zona norte, que já foram afetados de uma forma estranha. O Boko Haram fez raptos de ocidentais no norte dos Camarões e libertou-os, dizendo o líder de Boko Haram, por uma questão humanitária, que é o menos que eles têm. Por outro lado, esta região norte, onde se desenvolveu o Boko Haram, que inicialmente parte de uma seita como o Ahmadi Sufi, depois da morte deles, é transformada em organização islamista, que a longo prazo pretende criar um califado islâmico, foi demonstrado que, se a população não apoiasse localmente o Boko Haram não tinha a força e a vitalidade que tem hoje. Este apoio da população local é justificado como? Porque Abuja, o governo nigeriano, reforçou, de certa forma, as forças da polícia, as forças militares, e para apoiar estas forças, criou várias milícias. Estas milícias, assim como as forças armadas, fizeram um conjunto de crimes e massacres em que, digamos, a população ficou quase indecisa entre Boko Haram e estas forças, digamos, governamentais. Daí, e segundo os últimos estudos sobre o Boko Haram, digamos, a sobrevivência e o reforço do Boko Haram, que tem recebido recentemente até vários recrutas não direi, mas voluntários, tem sido muito reforçado pelo apoio popular. Portanto, é complexo. Agora que cria no resto da Nigéria
um sentimento de união contra este fenómeno no Norte, principalmente no estado de Borno? Acredito que sim, mas o Boko Haram ainda é uma organização, apesar das suas divisões. Lembro-me que houve em 2015, 2016, uma divisão no Boko Haram, ao cabo que se assumiu como organização do Estado Islâmico. Digamos que isso é uma aliança absolutamente fictícia, porque o Estado Islâmico e o Boko Haram não têm muito um a ver com o outro.
Oi, já agora deixa só, parece-me interessante...
É um franchising, digamos assim, um franchising deformado.
É um franchising deformado, mas visto a coisa ainda mais macro, fazendo um zoom out ainda maior, sim, vamos chegar à conclusão, está-se a ir a seguir o caminho clássico do primeiro dividir por dentro para partir por dentro a organização, criar a zizania dentro da organização para enfraquecer, sendo este desde logo um primeiro processo de desmantelamento deste grupo a partir de fora. Quer dizer, são os serviços de informação e as polícias que obviamente estão a interferir aqui no processo interno de tomada de decisão do grupo e estão a parti-lo ao meio para o enfraquecer, sendo este o primeiro processo, não é, de um futuro desmantelamento. Nesse sentido, também são boas notícias esse franchising do Estado Islâmico, não é? Apesar de tudo, parece que as interferências de fora têm funcionado, o que é bom sinal.
Apesar de haver cerca de 40 candidatos presidenciais, há dois grandes candidatos, o Atiku Abubakar, que foi vice-presidente ao Bassaj, e o atual presidente Muhammad Buhari. Qualquer um dos dois fala do combate à corrupção como o seu porta-estandarte. O que é facto é que Abubakar tem problemas relativamente à corrupção, ele foi acusado aqui nos Estados Unidos, e Buhari também tem os seus problemas de corrupção. Tudo isto acaba por influenciar um pouco a imagem que se tem da própria Nigéria, também corroer, por assim dizer, o seu sonho de ser um líder do continente africano.
Sim, sim, isso é verdade, mas antes disso há que pensar numa outra coisa, e aquilo que estavas a dizer tem a ver com uma questão de imagem, uma questão de percepção do que é a Nigéria e do que são os nigerianos a partir do exterior. Mas há um outro dado amontante que é preciso considerar, porque estamos em África, que é a cultura do soba. O facto de se ter 70 anos e de estar a concorrer à presidência e de se ter como estandarte de campanha eleitoral o combate à corrupção, isso não é, de forma alguma, algo de negligenciável ou de menor. Não, é assim mesmo. Para ser um candidato e um bom presidente tem que se ter logo à partida pelo menos 70 anos, porque tem que se corresponder a esta cultura do soba, do mais velho é que manda, do sábio, do iluminado da aldeia, digamos assim. E, portanto, nesse sentido, isso é mais uma mais-valia para estes dois candidatos do que o contrário. Estar envolvido em casos de corrupção é inerente ao exercício da profissão, porque também a perspectiva em África da liderança é que um líder manda e manda em tudo. Não existe uma separação de poderes, enfim, não existe essa concepção da democracia que nós temos. Mas, em resumo, eu acho que estes são bons indicadores, mais do que sendo algo que poderá ter uma perspectiva fragilizadora do sistema ou do país. Isso é a percepção que nós temos. Mas as eleições são na Nigéria e são para consumo interno. E nesse sentido estão as regras.
Raul, eu concordo contigo do ponto de vista da idade, que em alguns casos, não poderemos generalizar no continente, em alguns casos a idade é sinónimo de sabedoria, não é? No entanto, era também o ponto fraco do Roberto Mugabe, falavam da idade, como noutros casos também é referida à idade, também problemática. Mas no caso de Mohamed Buhari, para além da idade, há um elemento que falamos pouco, que é a questão da doença. É uma pessoa muito fragilizada em termos de saúde. O último mandato também marcou-se pela ausência dele na Nigéria e até os rumores que circularam em que ele teria morrido várias vezes, foi anunciado a morte dele em termos de rumores. Portanto, o estado de saúde dele é extremamente frágil. Esse fator de associar à idade e à sabedoria que quase que estaria mais associado a Atiku Abubakar, no qual, além da experiência política, ele foi antigo ex-vice-presidente de Obasanjo, foi um dos homens, não, também do próprio Buhari, mas envolvido em gravíssimos escândalos de corrupção. Mas o Abubakar também avança com uma proposta muito polémica para a Nigéria, que é a privatização da Companhia Petrolífera Nacional. Isto é um dos pontos que tem sido muito abordado na Nigéria, em que confronta as duas cabeças. E quando eu estou a falar no confronto das duas cabeças, é preciso ver que Buhari tem evitado qualquer debate. Recentemente não se apresentou num debate televisivo de grande importância, precisamente com o Atiku Abubakar, e os analistas locais interpretam isso como o Buhari não sabe como explicar e argumentar, ao fim e ao cabo, o fracasso das suas promessas. Este debate em que o Buhari esteve ausente é algo que está a fazer correr muita tinta na Nigéria, em que o Buhari optou por ir para uma zona onde o eleitorado está garantido e fazer quase uma mega manifestação de apoio à sua candidatura, quase para contrabalançar, ao fim e ao cabo, a sua ausência no debate. Mas o problema da corrupção na Nigéria é quase cultural. Está quase encostado num país em que, para além da riqueza que ele tem das receitas petrolíferas, digamos, o índice de pobreza é enormíssimo. Aliado a isto, não podemos esquecer também que a Nigéria é um dos principais países da cibercriminalidade. À cibercriminalidade podemos encaixar também o fenómeno endémico da corrupção. Eu não acredito, ou o Buhari tem um novo mandato, ou mesmo o Abubakar vença as eleições, que consigam travar o problema da corrupção na Nigéria, porque a corrupção na Nigéria é nem mais nem menos o reflexo da corrupção na sub-região e quase que poderíamos dizer ao todo o continente. Quando os serviços de Estado não funcionam, a corrupção toma esse espaço, de certa forma, não é? Não é? Havia um africano que me explicava que a corrupção é outra forma de impostos, como é aplicado em África. Portanto, é algo de endémico. É uma doença para a qual não encontram a vacina. Exatamente, exatamente.
Há histórias do cambalacho estar marcado para uma data em que se sabe que o ministro do petróleo, por exemplo, está fora, e há um tipo que vai passar por ministro do petróleo no gabinete do ministro do petróleo. Portanto, está tudo minado de tal maneira, há como se fosse duas equipas, uma oficial e uma oficiosa. E não quer dizer que o tipo que esteja a fazer-se passar por ministro do petróleo não seja ele próprio encomendado pelo próprio ministro do petróleo. Não venha tudo de dentro. Não tem que vir de fora, não é? Estas ilusões ou estes jogos de ilusão.
Rui Neumann e Raul Braga Beers, muito obrigada.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 24 de janeiro de 2019. No terceiro dia de protestos na Venezuela, as organizações Programa Venezuela Educação, Ação em Direitos Humanos e Observatório Venezuelano de Conflitividade Social revelaram que 14 pessoas já morreram em confrontos entre manifestantes e a polícia. A crise neste momento é total depois do presidente Nicolás Maduro ter cortado as relações com os Estados Unidos e o presidente do Parlamento, Juan Guaidó, ter se declarado presidente interino do país. Félix Tshisekedi foi empossado hoje como novo presidente da República Democrática do Congo. É a primeira vez na história do país que há uma transferência pacífica do poder. O novo presidente teve que abandonar brevemente o local onde fez o seu discurso, aparentemente por se sentir doente. Iniciaram-se hoje em Khartoum conversações de paz entre o governo da República Centro-Africana e representantes de 14 grupos armados, a reunião mediada pela União Africana. Entraram hoje no quarto dia conversações entre os talibãs e os Estados Unidos para uma solução negociada da guerra no Afeganistão. A emissão de 24 de janeiro de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos de todos, desejando muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.